Muito boa tarde a todos. Cumprimento o senhor presidente dessa sessão, senador Wellington Dias, saudando aos demais senadores, em nome dos senadores que se pronunciaram nessa tribuna sobre a nossa história, senador Mozarildo Cavalcante, senadora Vanessa do PCdoB, do nosso companheiro Osmar Júnior, e também ao senador Trivella. Muito já aprendemos aqui sobre a história. Já ouvimos tantos como nosso companheiro deputado Assis Carvalho, que também cumprimentamos, deputado Hugo Napoleão, deputado Paes Landim, Ismar Marques, que representa aqui o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temístocles Filho, e também nosso escritor e jornalista Laurentino Gomes. Queremos saudar aos demais senadores e senadoras, saudar aos deputados federais do estado do Piauí, Nazareno Fonteles, Jesus Rodrigues, nosso secretário e ex-deputado federal, doutor Bessá, aos demais autoridades do nosso querido estado do Piauí, homens e mulheres que vieram para esta solenidade. Mas muito já aprendemos nessa tarde, meu caro presidente, senador Wellington Dias. Mas é preciso que a gente possa estar reafirmando aquilo que é bom e que é positivo. E quando Dom João VI resolveu voltar para Portugal, e aí, pelas circunstâncias da vontade do povo do Brasil, na construção da sua independência, e preocupado com o movimento nacionalista que se avolumava de forma rápida, mandou para o Brasil um dos seus principais comandantes, acostumados a guerras na Europa e a combater também os franceses, como Napoleão Bonaparte, de vitórias que foram, ao longo dos anos, importantes para Portugal, portanto, mandando seu afilhado Fidier para o Piauí e, portanto, para criar o Brasil do Norte, estado do Piauí, do Maranhão, do Grão-Pará, envolvendo aí o estado do Pará e o estado do Amazonas hoje. E Fidier chega do Brasil e chega em Oeiras e toma posse como governador das armas no dia 16 de agosto de 1822. Portanto, um mês e 12 dias antes do grito do Ipiranga da independência do Brasil. E a partir de então, não tem sossego, porque logo no dia 19 de outubro, a irreverência dos piauienses do Norte, lá na Parnaíba, comandados por Simplício Dias, presidente da Câmara, presidente do Senado da Câmara, lá em Parnaíba, por mais Leonardo Castelo Branco, também pela sua juventude e sua impaciência, e por João Cândido de Deus, declararam a independência do Piauí no dia 19 de outubro de 1822, portanto, pouco tempo depois de declarada a independência do Brasil, em anos, meu caro Laurentino, que não havia absolutamente nenhuma facilidade para a comunicação. E daí a grandeza que representa esse grito da independência na nossa querida cidade de Parnaíba. E Fidier, que se dizia um grande estrategista, cometeu um grande erro, deixando a capital Oeiras para combater lá a revolta pela independência no norte do Piauí. E foi aí que começou a sua desgraça e foi aí que começou a história da nossa independência. Passou por Campo Maior, por Piracuruca, demorou quase 2 meses para chegar a Parnaíba, por lá se demorou quase 2 meses também. Quando voltou, a história fala da sua passagem por Piracuruca e por um combate que, na realidade, em Piracuruca, na Lagoa do Jacaré, não havia nenhum preparo e foi mais uma corrida e foi mais uma perseguição de desmandos cometidos em Piracuruca, em todas as casas que ficaram abandonadas e que foram subtraídos os seus bens pelo grupo que andava com o Fidié. E dali, em 13 de março, se encontram na cidade de Campo Maior, às margens do rio Genipapo, onde um exército improvisado e sem nenhuma preparação dos brasileiros, como já foi bem dito aqui, de homens e mulheres e agricultores familiares, usando de armas como as garrunchas, como as lazarinas, as batibuchas, machados, foices, facões, foram ao combate e perderam a guerra. Comandados por Luiz Rodrigues Chaves, combatente exemplar, e que, mesmo perdendo a guerra e tendo aí mais de 200 mortos e de 500 feridos, foi fundamental para a história da nossa independência. E aquilo que o deputado Assis Carvalho colocou aqui, também o nosso deputado federal Hugo Napoleão, de que houve subtração da munição, das armas, mas também soltar os animais, depois no descanso pós-guerra dos portugueses. E aí enfraqueceu todos os planos que existiam do comandante Fidié, que resolveu de forma enfraquecida mudar o seu rumo, ao invés de voltar para Oeiras, seguir atravessar em Estanhado, hoje União, para a cidade de Caxias. Felizmente o nosso presidente Sarney não está aqui, mas à época Caxias tinha um decidido apoio e uma excelente relação com a coroa portuguesa. E o Fidié foi para Caxias porque esperava receber o apoio de Portugal, que durante quase 3 meses não chegou. E aí Luiz Rodrigues Chaves, junto com Manuel de Souza Martins, já comandando o exército, com cearenses, com maranhenses e com piauienses, saíram em perseguição ao comandante Fidié. 24 de janeiro, meu caro Assis, na nossa querida Oeiras, foi o dia constitucional da independência do Piauí. Manuel de Souza Martins foi à Câmara do Senado de Oeiras e declarou em sessão solene a independência do Estado do Piauí. E uma semana, 10 dias antes, no dia 13 de dezembro, à noite da chicotada, da chibatada, na realidade, foi um plano bem feito, estrategicamente pensado, na casa do brigadeiro Manuel de Souza Martins. Que lá não só prenderam os guardas, mas, sobretudo, tomaram de conta dos armamentos que estavam lá e também de toda a pólvora e de toda a munição. Começava ali a independência do Piauí na cidade de Oeiras. Mas aí, de Caxias, não teve outra saída para Fidié. Sitiado no Morro do Alecrim, ele entregou-se e, graças a Deus, como disse aqui o nosso senador Wellington Dias, pela experiência, pela capacidade de articular de Manuel de Souza Martins, porque o sentimento da grande maioria do exército piauiense, dos soldados que se juntaram, vindos do Ceará, também do Maranhão, era para que se linchasse ali mesmo o Fidié e sua tropa. E o comandante, o brigadeiro Manuel de Souza Martins, se conteve e disse: não, não é desta forma. Nós vamos prendê-lo, vamos torná-lo prisioneiro. E assim o fez, levou para Oeiras, onde ficou preso por algum tempo. De lá foi para a Bahia, para Salvador, depois para o Rio de Janeiro, como frisou muito bem aqui o nosso governador, nosso ex-senador, nosso senador Wellington Dias, onde teve a oportunidade de escrever as suas memórias. E, portanto, fundamental para os registros históricos da história da independência do Brasil e da nossa independência do Piauí. E eu queria, para não ser repetitivo, porque existem muito mais detalhes, mas eu queria, meu caro presidente, senador Wellington Dias, dizer de que até pouco tempo atrás, quando Laurentino Gomes resolve visitar o Piauí, e lá, junto com nosso companheiro Fonseca Neto, professor da Universidade Federal do Piauí e também historiador, fazem uma visita ao Monumento do Jenipapo. Vão a Campo Maior. No dia 13 de junho, festa de Santo Antônio. E de lá contemplam a beleza da nossa religiosidade, do alto do monumento que é feito para o Jenipapo. Vê ao vivo o acontecido e os registros pelo povo do Piauí da história da Batalha do Jenipapo. E, a partir de então, a beleza da leitura do livro de 1808 e de 1822. O país todo, o Brasil todo, e também o Piauí, passam a conhecer uma história importante de sua independência e também da independência do Brasil. Vale registrar que piauienses como Abdias Neves, meu caro deputado Hugo Napoleão, como Abdias Neves, como Wilson Brandão, como Monsenhor Chaves, como Fonseca Neto, como Paulo Nunes, têm registros irreparáveis da nossa história, da independência do Piauí e da Batalha do Jenipapo. Mas foi Deus que fez, no conhecimento que tem e na história que tem, Laurentino Gomes, para que esse registro pudesse ser nacionalmente reconhecido. Nós estamos, portanto, meu caro presidente e senador Wellington Dias, no momento em que agradecemos a Vossa Excelência a lembrança, que também já foi lembrado nesta casa, que por outros senadores do Piauí. Nós queremos fazer os agradecimentos ao Senado Federal, em nome do nosso presidente José Sarney e de todos os senadores e senadoras, pela oportunidade dessa sessão especial em homenagem à nossa história e à nossa gente e à bravura do povo do Piauí. Queremos, portanto, fazer mais um pedido. E aí vale agora a necessidade que tem o Estado do Piauí. Um Estado que vem se transformando ao longo dos anos. Cada um dos seus governantes fazendo a sua parte, colocando o seu tijolo. E reconhecer o tanto que avançamos nos últimos 8 anos da gestão do nosso senador Wellington Dias. Mas que nós precisamos muito que os pares do senador Wellington Dias nessa casa possam estar ajudando tanto a ele como aos senadores Ciro Nogueira e o senador João Vicente Claudino, para que a independência verdadeira do Piauí, a transformação de nossas riquezas e de nossas potencialidades possam ser verdadeiramente importantes e priorizadas por esta Casa, pelo Senado Federal, no sentido de que a gente possa avançar a passos largos, comemorando o que aconteceu recentemente, no ano de 2008, como um dos estados que teve o maior crescimento do produto interno bruto. E, por isso, correr a favor dessa corrente importante de desenvolvimento do nosso país, da sua infraestrutura, que foi implementada pelo nosso querido ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, meu caro presidente Wellington Dias, nossos agradecimentos fraternos a esta Casa, ao Senado Federal, pela lembrança e pela oportunidade de estarmos aqui falando e enaltecendo a bravura do povo piauiense. Muito obrigado.